Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Câmara Municipal de Vidigueira procedeu na passada sexta-feira a oferta dos cadernos de atividades gratuitos a cerca de 468 alunos do concelho que frequentam o ensino básico. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, este apoio educativo da autarquia contempla também a entrega de cadernos de atividades aos alunos do ensino secundário regular e manuais escolares aos alunos do ensino profissional, num investimento total de cerca de 20 mil euros. O Sindicato dos Professores da Zona Sul promove esta segunda-feira na Escola Secundária Diogo Gouveia, em Beja, um plenário de professores e educadores. A iniciativa assinala o périplo da quinzena de plenários anunciados pela FENPROF até 3 de outubro em todos os distritos do país para discutir os problemas e formas de intervenção dos professores. Plenários abertos a todos os professores que, segundo a FENPROF, surgem num momento muito oportuno, pois os professores e as escolas estão confrontados com um processo de recuperação do tempo de serviço cheio de problemas e complicações e um arranque do ano letivo a que é pedido aos professores no ativo o impossível. Carreira docente, condições de trabalho, gestão das escolas e municipalização, bem como outros assuntos, são os temas na ordem de trabalhos destes plenários. A Junta de Freguesia de Vila de Frades, no Conselho de Vidigueira, procedeu no final da semana passada à entrega do kit Fialho de Almeida. Segundo revelou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, o kit é composto pela maior parte dos materiais que os professores pedem aos pais no início de cada ano letivo e foi entregue individualmente a cada um dos 65 alunos da Escola Fialho de Almeida em Vila de Frades. O kit, segundo a Junta de Freguesia, representa, além do apoio em si, a aposta da Junta de Freguesia de Vila de Frades na educação, totalizando um dos maiores investimentos de sempre da freguesia nesta área, segundo revelou a mesma. O objetivo, segundo a Freguesia Vilafredense, é o alívio do orçamento das famílias, mas também garantir que todas as crianças dispõem das ferramentas necessárias para uma melhor educação. As explicações são do presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que fala à Rádio Vidigueira neste apoio, que é um complemento aos já existentes nesta área.
O kit Fialho de Almeida é um kit composto por materiais escolares que os professores no início de cada ano pedem aos encarregados de educação e é um complemento que a Junta de Freguesia faz naquilo que já são os apoios existentes nesta área. Portanto, o Estado disponibiliza formas dos alunos terem os manuais escolares, a Câmara Municipal entrega os cadernos de fichas e a Junta de Freguesia começou o ano passado com esta iniciativa que replicou este ano, completa esses apoios e essas ferramentas às famílias com o material que os professores pedem. Desde cadernos, lápis, afias, borrachas, estojos, portanto aquilo que representa mais uma despesa nos orçamentos familiares. Com o objetivo, naturalmente, de igualdade de oportunidades para todos, mas também no seguimento daquilo que é a política que tem sido seguida por esta Junta de Freguesia desde o início de funções, que é defendendo sempre que a Junta de Freguesia deve estar presente em todas as ocasiões, em todos os momentos da vida das pessoas. E, como é natural, a entrada na escola faz parte do ciclo de crescimento e a aposta na educação nunca deverá ser esquecida. Aliás, deve ser cada vez mais reforçada e é também por aí que passa aquilo que nós pretendemos fazer de futuro. Portanto, é mais um apoio que as famílias residentes em Vila de Frades ou cujos filhos estudem na Escola Fialho de Almeida podem ter e têm num apoio que é igual para todos os alunos, consoante obviamente a lista de cada professor, porque, como sabemos, há várias formas de trabalhar e nem todas são iguais, mas a resposta é dada de forma similar para todos os 65 alunos da nossa escola.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, a propósito deste kit Fialho de Almeida. A Câmara Municipal de Moura e a Junta de Freguesia de Amarelejo, em colaboração com a empresa Spiral, promovem esta segunda-feira, nas instalações da Junta de Freguesia de Amarelejo, a sessão pública de apresentação do projeto de requalificação da Esplanada Mercedes. Segundo revelou a Câmara de Moura, este projeto pretende que o espaço ocupado pela antiga fábrica da Amarelagem e Esplanada Mercedes se assuma como um espaço central da freguesia, que promova o convívio local e que seja um local de lazer capaz de promover novos hábitos de usufruto e apropriação local. A sessão é aberta a toda a população. O Instituto Politécnico de Beja está a promover até dia 27 deste mês os habituais dias de boas-vindas aos estudantes Erasmus. Trata-se da recepção aos alunos estrangeiros que escolheram o IP Beja para realizar a sua experiência de mobilidade na vertente estudos ou estágio, ao abrigo de um dos vários programas de mobilidade existentes, tais como o Erasmus+, Erasmus ICM, Bartolomeu de Gusmão e AULP. Segundo o Instituto Politécnico de Beja, oriundos de 16 países vão ser acolhidos pelo Politécnico de Beja neste primeiro semestre de 24-25, um grupo de 46 estudantes. Os dias de boas-vindas têm como objetivo dar a conhecer o campus do IP Beja e a cidade, bem como promover a integração social e académica dos novos estudantes numa cidade que será a sua casa nos próximos meses, de acordo com o Politécnico de Beja. Os dias de boas-vindas terminam a 27 de setembro com a parte 2 do Team Challenge, à descoberta de Beja, promovido pelo Centro de Línguas e Culturas, ao qual se segue um sunset de encerramento das atividades. A Universidade Sénior Manuel de Castro, em Cuba, tem abertas as inscrições para o ano letivo 24-25. As inscrições, a decorrer até 27 de setembro, são efetuadas na Subunidade de Educação da Câmara Municipal de Cuba. A autarquia pretende promover a cultura intergeracional, reforçar as atividades educativas no concelho e assegurar que os munícipes têm oportunidades diversificadas de formação ao longo da vida. Segundo a Câmara de Cuba, podem ser alunos desta universidade as pessoas que formalizem essa intenção através do preenchimento da ficha de inscrição e que tenha 50 ou mais anos e encontrar-se em situação de reformado ou pensionista que resida no concelho de Cuba, não sejam devedores de qualquer quantia ao município, exceto no caso de existir um acordo de pagamento de dívida em prestações que esteja a ser cumprido. Os alunos deverão ainda mencionar por escrito todas as informações relativas ao seu estado de saúde. A Câmara Municipal de Barrancos tem abertas as candidaturas para as bolsas de estudo a estudantes do ensino superior neste novo ano letivo. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Barrancos, podem candidatar-se a estudantes do ensino superior os residentes no município que frequentem no ano letivo 24-25 os cursos de ensino superior, nomeadamente cursos técnicos superiores profissionais, licenciatura, licenciatura com mestrado integrado e mestrado. A primeira fase das candidaturas já terminou, mas o município abre nesta segunda-feira uma nova fase que decorre até 4 de outubro e, posteriormente, uma terceira entre 7 e 18 de outubro. Os interessados deverão apresentar o boletim de candidatura devidamente preenchido na Unidade de Ação Sociocultural da Autarquia. O município ranhano pretende, com este apoio, promover o desenvolvimento educativo dos jovens do concelho, apoiando o prosseguimento de estudos a estudantes com aproveitamento, contribuindo dessa forma para a formação de quadros técnicos superiores e para o aumento da qualificação da população. A Câmara Municipal de Vidigueira vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro. Com o tema Turismo e Paz, o município de Vidigueira associa-se a esta data com um conjunto de iniciativas que promovem a riqueza cultural, histórica e natural do território. A autarquia destaca até 3 de novembro a exposição O Artesanato Tradicional, Guardião de Memórias, da autoria de Carlos Feixeira, patente no Museu Municipal de Vidigueira. No dia 27, a autarquia vidigueirense promove visitas imersivas ao Centro do Património e Turismo de Vidigueira, com prova de vinhos de Vidigueira, visitas guiadas ao património histórico, visitas guiadas nas adegas do concelho e a oferta de lembrança Vidigueira no Centro do Património e Turismo de Vidigueira. Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, as entradas serão gratuitas no Museu Municipal de Vidigueira e no Centro Interpretativo do Vinho de Talha. E neste fim de semana regressou o Campeonato Distrital da 2ª Divisão. Na primeira fase, na Série A, tiveram então os resultados: Barra da Conceição 1, Amarelegense 0, Serpa B 4, Aldenovense B 2, Salvadense 0, Barrancos 1, Guadiana 2, Cabeça Gorda 1 e o Lourdense 3, São Domingos de Mértola 2. O Serpa B é líder com 3 pontos, os mesmos o Lourdense, Guadiana, Bar da Conceição e Barrancos. Seguem-se Piense, São Domingos de Mértola, Cabeça Gorda, Salvadense, Amarelegense e Aldenovense com 0 pontos. Na Série B, os resultados foram Negrilhos 4, Brinjelense 0, Figueirense 2, Trindade 4, Grupo Desportivo da Sete 0, Entradense 0, São Marcos 0, Faro do Alentejo 3 e o Panoias 3, Alvorada 2. O Negrilhos lidera com 3 pontos, segue-se o Faro do Alentejo em segundo, também com 3 pontos, o Trindade é terceiro, também com 3 pontos, os mesmos em quarto, o Panoias. O Entradense é quinto com 1 ponto, os mesmos o Grupo Desportivo da Sete em sexto, em sétimo o Albornoense com 0 pontos, seguido do Alvorada, Figueirense, São Marcos e Brinjelense, em 11º e último lugar, a todos com 0 pontos. Há também a Série C, que teve os resultados: Aldeia dos Fernandes 2, Santa Luzia também 2, Santa Claradense 1, Saboia 1, Amoreiras Gar 1, Pereirense 2, o Navredondense 1, Odmirense 3, Juventude da Boa Vista 2, Luzianos Gar 0 e o Ourique 3, Santa Clara Nova 0. Ourique lidera com 3 pontos, os mesmos em segundo o Odmirense, em terceiro o Juventude da Boa Vista e Pereirense também com 3 pontos. Segue-se em quinto o Santa Luzia com 1 ponto, Aldeia dos Fernandes também com 1 ponto e Santa Claradense e Saboia também com 1 ponto. Amoreiras Gar, Navredondense, Luzianos Gar e Santa Clara Nova, em 12º e último lugar, estão todos com 0 pontos. Também neste domingo jogou-se mais uma jornada da Taça de Honra da 1ª Divisão Distrital de Beja, com os jogos na Série A: Mil Fontes 1, Aljustrelense 2, Aldenovense 4, Vasta Gama da Vidigueira 3. O Aljustrelense é líder com 6 pontos, segue-se em segundo lugar o Mil Fontes com 3, os mesmos o Aldenovense também com 3, em quarto e último lugar está o Vasta Gama da Vidigueira com 0 pontos. Na Série B, os resultados: Renascente de São Teutónio 1, Penedo Gordo 0, Despertar 1, Almodóvar 4. O Almodóvar lidera com 4 pontos, os mesmos o Renascente de São Teutónio, o Penedo Gordo em terceiro lugar com 1 ponto e o Despertar em quarto também com 1 ponto. Quanto à Série C, os resultados: Sporting de Cuba 0, Ferreirense 3, o Castrense Messejanense vai ser disputado no próximo dia 25, na próxima quarta-feira. Ainda assim, Castrense lidera com 3 pontos, os mesmos que o Messejanense. Em terceiro, o Ferreirense iguala também com 3 pontos. O Sporting de Cuba é quarto e último classificado com 0 pontos. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nublosidade durante a manhã e tornando-se em geral muito nublado a partir da tarde, com exceção do interior do Baixo Alentejo e Algarve, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste e Alto Alentejo no final do dia, vento fraco ou moderado do quadrante oeste. Temperaturas que poderão atingir os 25 graus em Beja, 26 em Évora, 22 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.